Há fórmulas tradicionais de fazer rádio e depois há a Rádio Aurora, a outra voz.
Emitindo a partir do Hospital de Júlio de Matos, em Lisboa.
E realizado por pessoas com diagnóstico psiquiátrico.
A Rádio Aurora, a outra voz, é um programa onde se interroga o mundo acelerado em que vivemos.
Essas loucuras e normalidades, sem moralismos, sem conformismos.
Hoje vamos ouvir a segunda parte da entrevista com o músico António Val da Conceição.
A palavra loucura, o que é que lhe traz a ideia?
Loucura.
Loucura.
Traz-me sobretudo a imagem de inconformados, de pessoas que se expressam fora daquilo que são as normas aceites, sobretudo as normas aceites. Obviamente que eu tive a sorte, posso dizer assim, eu tive a sorte de visitar alguns sítios no mundo onde a normalidade parece uma loucura. E onde essa loucura é institucionalizada, é politizada e é completamente subvertida por aqueles que estão com a mão no leme. Não há, na minha opinião, e que é uma humilde opinião, mas não há, para além daquilo que são os diagnósticos clínicos e aquilo que é clínica convencional, uma definição própria do que é loucura, mas acho que os poetas, sobretudo os poetas, tiveram a ousadia de demonstrar que na loucura, na expansão da mente, na expansão da alma, alcançar estados e vários estádios de desenvolvimento da alma e do coração. Portanto, só quem arrisca é que petisca, vamos dizer assim. Vamos só dizer assim.
Eu queria fazer uma intervenção. Eu sou poeta desde os 19 anos. Sabe qual é a minha definição de poesia? A expressão das ideias por palavras através das emoções. E eu queria perguntar o seguinte, para ser sucinto na pergunta. Qual é a relação que a poesia tem com a sua música?
Tem uma relação forte. Eu não posso dizer que seja poeta. Acho que não me cabe a mim dizer qual a minha relação com a poesia. O que lhe posso dizer é que eu me sinto ainda muito ignorante em relação ao mundo literário e ao mundo da poesia. Tenho os meus poetas favoritos, tenho os meus poemas favoritos, tenho os meus versos favoritos. Muitos deles até cabem na música e no universo musical, mas se calhar perguntaria ao Francisco que relação é que acha que a minha música teria com a poesia.
Eu não conheço muito bem a sua música.
Eu compreendo.
Mas penso que será uma música bastante instrumental e a instrumentalidade também tem poesia.
Ora, isso está. Sai daqui babado. Obrigado.
Qual é que é a diferença entre tocar em banda ou banda sonora? Diga-nos um compositor que admira.
Eu quando toco para pessoas, quando dou concertos, e já não dou um concerto há muito tempo, se vos tocar, se tiver a oportunidade de vos cantar umas canções, vai ser o primeiro concerto que faço há 4 anos, ou que não toco há 4 anos. Fico muito nervoso, eu tremo das mãos, eu dou tremadeiras ainda. Mas é isso, dou muitas tremedeiras. Sou uma pessoa que ainda fica muito, muito nervoso quando tenho que atuar, tanto que já quase que não me considero um performer ou um músico de atuações, quase. Por outro lado, há muito tempo que não me lembro de não fazer músicas. Há muito tempo que não me lembro de não ter a vontade de escrever ou a vontade de compor, portanto, fazer o exercício de compor. Eu também tive a sorte de trabalhar com uma empresa, trabalhar com um grupo de pessoas que espera de mim composições. Portanto, parte daquilo que é o meu trabalho é solucionar problemas, e estes problemas são problemas de música, que é um sonho, na verdade é um sonho para mim. É útil, exatamente, há uma utilidade. E o meu compositor preferido? Eu tenho alguns, e muito recentemente descobri um, a ouvir, que me influenciou muito neste último trabalho que fiz, que foi o Sid Dale. O Sid Dale não é conhecido entre nós mundanos, okay? Mas foi um compositor que foi responsável por toda a música que aparecia na BBC durante os anos 60. Portanto, era um jovem compositor na altura, tinha sido formado para música erudita, portanto música clássica, e um bocadinho como eu, nesta altura da minha vida, foi-lhe dado um emprego que era resolver um problema. É preciso música para a televisão. É preciso fazer música para as massas, popular. E ele resolveu juntar um estilo de música que era popular nos Estados Unidos nessa altura, que era o funk, aquele rock mais soul, né? Mais influenciado pelos afro-americanos e pelas comunidades minoritárias nos Estados Unidos, e juntou-lhe a filarmónica europeia. Não é? As trompetas, os trombones, as tubas, as flautas, os recordes, menos cordas, lá está. As filarmónicas eram sobretudo focadas nos sopros de metais. Portanto, aqui muitas das músicas que nós ouvimos hoje, nós nem sabemos que foi ele e nem sabemos de quem é. São tão populares que já ninguém sabe quem é que as fez, mas foi o Sid Dale. Portanto, neste momento é o meu preferido. Neste momento é ele.
Muito simples para fazer, que é, em termos do universo, assim como nós damos ao universo, o universo também nos dá um retorno.
E a pergunta que eu faço é: quais é que foram as coisas mais fascinantes que fizeram e o que é que o mais fascinante o universo lhe trouxe?
A mim?
Sim. E a Patrícia?
A mim é a Patrícia. Eu acho que, sem dúvida, foi conhecer a Patrícia. Conhecer a Patrícia foi certamente das coisas mais fascinantes que o universo me trouxe.
Mas que bom, Patrícia!
Eu não sei se a Patrícia achou mesmo, mas pronto, fica aqui. Estou a brincar.
Portanto, uma das coisas mais fantásticas que o universo te ofereceu foi a Patrícia, e a Patrícia aconteceu mesmo para ti. E o que é que o universo trouxe mais? Coincidências, sinais?
Sim, olha, eu também tenho que dizer que tive muita sorte em ter nascido na família em que nasci. Eu não escolhi a minha família. Eu vim ao mundo e, por acaso, calhou eu ser filho do meu pai e da minha mãe. E tive muita sorte. Posso dizer que o meu pai e a minha mãe me trataram muito bem, desde sempre. Na verdade, o meu pai e a minha mãe salvaram-me a vida. Eu nasci com um problema de saúde grave, e aos 25 dias tive que ser operado de urgência numa situação muito improvável de sobreviver. E não fossem os meus pais, não fosse a resiliência da minha mãe e a vontade crua do meu pai, eu não estaria aqui, não estaria a ter esta conversa consigo, não teria tido as experiências que tive até agora. Portanto, acho que isso foi a maior dádiva que... as três maiores dádivas que o universo me pôde oferecer.
Obrigada, António.
Obrigado a eu.
Há um livro que se chama Pensar é Grátis. É usar a mente, como uma música sua, contra os tabus, ou é esconder-nos atrás das nuvens, hidden in clouds?
É usar a mente contra os tabus.
É usar a mente contra os tabus? Então pensar é grátis.
Pensar é grátis. E sonhar também, sim. Mas também, continuando a resposta que lhe queria dar, se existem tabus, serão sempre a serem quebrados. Não é? Eu acho que todos os tabus são momentâneos, um reflexo do hoje. Não é? São vários os tabus que têm sido quebrados. Felizmente, eu não quero falar fora da minha área, mas historicamente, mesmo até em Macau, e aqueles que nasceram em Macau, em tempos eram considerados pessoas de segunda. Não tínhamos os mesmos direitos, embora fôssemos portugueses, éramos considerados portugueses de segunda. E durante muito tempo isso foi um tabu que era considerado a normalidade. Hoje já não é. Portanto, o meu avô era considerado um português de segunda, o meu pai foi considerado um português de segunda, e hoje, felizmente, já não fazemos essa distinção. Hoje somos todos portugueses, hoje somos todos filhos de uma nação muito maior do que a nação dentro deste retângulozinho com costa para o Atlântico. E, usando esse mote, acho que qualquer outro tabu, acho que qualquer outra limitação que nos é apresentada hoje é um convite a que seja quebrada. Portanto, sim, a mente é para quebrar tabus.
António, boa tarde.
Boa tarde.
Eu sou Julieta.
Como estás, Julieta?
Qual é a canção que gosta?
A canção que eu gosto. Hoje ouvimos uma canção na rádio, à vinda. Portanto, nós viemos do Porto, hoje de manhã, e ouvimos uma canção que se tornou, se calhar, a nossa nova canção preferida. Nós temos sempre canções preferidas todos os dias. Mas é uma canção chamada Este Amor. Traduzido é em inglês This Love, Este Amor, de um senhor chamado Bobby Orosa.
A minha Maria Albertina.
A Maria Albertina? Também gosto. Isso é do António Variações, não é?
É.
Gosto muito também. E dos Humanos. A versão Humanos. Também gosto. Please talk to me, baby. No, I messed up. Says that you get crazy, and baby, you get me crazy too. And I don't know where I stand.
star. And baby, you begin to seduce. So look into my eyes now, babe. I want you.
Queria saber uma coisa, por que razão é que optou por cantar em inglês?
Uma boa pergunta também. Nós em Macau, nós crescemos trilingues. A comunidade macaense, diria se calhar. A comunidade portuguesa mais bilingue, a comunidade chinesa igualmente bilingue, mas os macaenses trilingue. E aprendemos o português, o cantonense, portanto o chinês da região de Cantão, que é o sul da China, e o inglês. Eu, por acaso, desses três idiomas, o que eu pior falo é o chinês. Já o meu pai é perfeitamente fluente. Mas cresci a falar inglês ao mesmo tempo que falava português. Também porque até 95, não quero mentir, okay? Mas mais ou menos por essa altura, nos anos 90, a RTP não transmitia programação nenhuma para Macau. Nós tínhamos um canal, que era a Teledifusão de Macau, que era um canal feito pela comunidade portuguesa, para a comunidade portuguesa, e que desenvolvia o único conteúdo em português. A pouca música que nos ia chegando era através também da Rádio Macau, que era o mesmo canal, a TDM, a Teledifusão de Macau, mas era a Rádio Difusão de Macau, e não a tele. E a pouca música que nos chegava era eram coisas que não me tocavam tanto. Se calhar nem vou dizer os nomes, que isto parece mal, que isto não são artistas que ainda estão no ativo e afins, mas não me tocavam tanto. E depois a outra razão era que nós entrámos, Macau, um bocadinho à imagem do Porto e de Lisboa, que são um bocadinho rivais uns dos outros, né? As duas cidades rival, né? Que lutam ali pela sua importância. Nós, em Macau, tínhamos a rivalidade com Hong Kong. E em Hong Kong, a governância lá era feita pelos ingleses, pelo Reino Unido. E, portanto, chegava lá muita coisa inglesa, muita cultura pop inglesa. E nós nos sentíamos mais independentes, como podíamos ser iguais a eles, consumíamos muita cultura americana. Portanto, ouvíamos muito mais rock and roll americano do que rock and roll inglês. Portanto, aquilo que procurámos e aquilo que foi a infância do meu pai, sobretudo do meu pai, era música americana. Portanto, estes Peter, Paul and Mary's, os Woody Guthrie's, portanto, esta cultura mais folk, e depois, mais tarde, os rocks. O rock and roll americano, é? O Chuck Berry, o James Brown, pronto, aquela malta que nos anos 60, 70 se fez ouvir pelo mundo fora. Portanto, a resposta é porque me é natural, é muito natural falar inglês.
António, gostava de perguntar ao António e à Patrícia a sua ou a vossa relação com o teatro. O teatro, isso tem alguma relação com o teatro? Porque já falou no cinema, já falou na música, na literatura, na poesia. Eu, para além de ser ator amador, sou também poeta e escritor. De maneira que gostava de saber a sua relação com estes vários mundos das artes.
Eu nunca tive uma relação tão próxima com o teatro, como tipo com cinema e televisão. Também motivado pela minha mãe, que organizava o Festival de Artes de Macau, o Festival Internacional de Música, tive a oportunidade de ver alguns bastidores de teatro, mas muito menos do que, portanto, de óperas e de concertos. Isto suponho que seja porque o universo do teatro é um universo muito mais fechado. Portanto, a relação entre os atores e o palco é quase sagrada, é ali momento de transe entre um grupo de pessoas, não é? Portanto, o público também, mas o público é uma fase posterior à preparação, diria. E, portanto, a relação que eu tive com o teatro até foi relativamente há pouco tempo. Eu tive a oportunidade de fazer uma trilha sonora para um espetáculo que foi apresentado em Ovar, chamado Uivo, pela atriz Doris Marcos, e foi uma peça, um tanto quanto inconvencional, portanto não uma peça de teatro clássica com texto, mas era uma interpretação física e com algum trabalho plástico no palco contemporâneo, sim, e portanto nunca tive uma proximidade tão grande. Obrigado, eu.
A minha relação com o teatro é somente enquanto espectadora, perdão. É somente enquanto espectadora, não de forma tão frequente quanto gostaria, porque acho realmente que é uma arte muito interessante, porque tenho a ideia que há sempre uma proximidade muito maior entre o público e os atores, não é? E o que está a acontecer em palco, muito maior do que no cinema, e sinto sempre de alguma forma mais autenticidade naquilo que está a acontecer. E portanto, sim, acho que é um universo fascinante, embora não assista de forma tão frequente quanto gostaria, portanto, espero fazê-lo, mas é isso. Nada. Obrigada a eu.
So we met in Portugal, 2021, just right after the thing, yeah. She was waiting for me at the mall. As soon as she looked at me, it was pretty much a point of no return. Yeah. She still is.
If this is dying slow, make it slow. This is dying slow, make
make it slow, baby.
Up the path, first thing I noticed was how confident she was walking towards me. She looked straight into my eyes. She smiled and said, "Hi, pleasure to meet you." Stood there like a rock, actually.
Eu acho que está a ser uma tarde super agradável. Estamos todos, ficávamos aqui todos muito, muito, muito tempo à conversa. Para terminar, queria agradecer mais uma vez, em nome da Rádio Aurora, a vossa gentil e cativante presença aqui hoje.
Obrigado,
nós. E para terminar, ia só deixar uma pergunta. Falámos aqui de sonhos, falámos de pensar que é gratuito e a importância dos sonhos. Eu ia perguntar: qual o sonho que mais gostava de concretizar? Assim, dos sonhos que tem, qual era aquele que mais gostava de concretizar?
Último,
eu gostava de
último.
Voltar à infância.
Sim, se calhar o crescimento que me falta, o longo crescimento que ainda tenho pela frente, resume-se um bocadinho isso, a lembrar-me um bocadinho mais da minha essência, da minha infância, se calhar. Sim, não estamos longe disso. Felizmente, acho que é como lhe digo, tive muita sorte na minha vida e ter os pais que tive e ter tido o percurso que tive, e as aspirações profissionais começam a ficar em segundo plano. Tenho tido alguma estabilidade e isso, estou extremamente grato e muito, 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 muito feliz por isso também. Mas acho que os meus sonhos começam a encaminharem-se para, bem, ter uma família, em estabilizar. Sim,
muitas felicidades para si, António e Patrícia.
Obrigado, Cláudia.
Muitas criancinhas.
Obrigado.
Ok, boa.
Obrigado,
Cláudia. Foi um gosto enorme tê-los aqui hoje entre
gosto
nós.
Nosso,
muito obrigada, António.
Obrigado.
Thank you.